Muito bom.
Incrível, né?
É incrível as associações, né? Tudo relacionado. Muito bom.
Nossa, tô pensando, coitado, devia ter fila lá, né, Meir? Porque era tanto pro bem quanto pro mal, né? Pra agradecer quanto pra pedir,
sim,
né?
Sim, sim. É...
Coitados animais, né? Fico pensando, eu ia arder no mar do inferno, porque eu não gosto de ver matando animal. Não dava pra fazer com os ouros, Meir?
Fazer com, faz com os ouros?
É, hoje faz...
Podia fazer com as pessoas, acho que ia ser pior.
Ai, não.
Então, justamente, a Hashem mandou fazer isso com os animais, que Hashem criou os animais já com essa finalidade.
Os animais eram o quê? Como é?
É, os animais são da família dos touros, né? Touro e bezerro.
O gado e o...
E carneiros e ovelhas e bodes e cabras.
Cabrito, tá?
E tem também as aves, mas não nessas oferendas. Existem alguns corbanos que é com rola e com filhote de pomba.
Sério?
Uhum.
E galinha?
Galinha não. Não pode. Galinha não pode.
E por que hoje pode?
Não, comer você pode comer, caché.
Não, fazer capará com galinha.
Capará não é corban.
Nada a ver.
Capará não é corban.
É verdade, é verdade.
Até um dos motivos para se usar a galinha é justamente para as pessoas não confundirem com uma oferenda, porque oferenda de galinha não existe. A capará, as caparotas se usam um pouco da sensibilidade que era necessária quando se faz o corban. Quer dizer, da mesma forma que a pessoa no templo via o animal sendo morto e imaginava que se Deus me julgasse assim, de forma estrita, isso ia acontecer comigo, mas como Deus tem compaixão, Ele vai me perdoar e me deixar continuar a viver, então a pessoa se usa esse mesmo critério para caparot.
Uhum.
Mas não é uma oferenda de forma alguma. Não pode fazer oferenda fora do tempo.
E se lavava, né, esse lugar aí, devia cheirar ruim, né, sangue.
Então, primeiro lugar que, sim, se lavava, o templo era lavado. Mas, a Mishnah fala em Masechet Avot, na ética dos pais, tem, no quinto capítulo, tem uma Mishnah que fala quais eram os milagres que aconteciam no templo. Um dos milagres que aparece na Mishnah: Lohipila isha mereach besar hakodesh. Nunca uma mulher abortou por conta do cheiro das carnes sagradas. Velohisriach besar hakodesh meolam. E nunca a carne estragou no templo.
Porque o que fazia com a carne que estava lá, dos animais?
Então, parte era queimada e parte era comida. Mas mesmo assim, imagina lá, tem fila, tem bastante carne. E não só isso, velonirás devuv bevet hamitbachaim. Nunca apareceu uma mosca no matadouro do templo.
Nossa.
Então você vê que, quer dizer, cheiro forte, provavelmente algum devia ter, mas você vê que não prejudicava ninguém. É, as carnes eram comidas, aí depende de cada oferenda. Tem oferendas que é só o Kohen que come, e tem oferendas que aquele que trouxe também come.
Ah, tá.
E tem oferendas que a pessoa pode repartir com outras pessoas também. Então depende muito se é oferendas que só podem ser comidas e consumidas dentro do templo ou que podem ser consumidas dentro de Yerushalayim inteira. Se pode em toda Yerushalayim, é mais fácil, né? Mais simples, entre aspas. É chamado de uma oferenda mais simples e aí ele pode distribuir para quem quiser em Yerushalayim.
E quem matava eram os próprios Kohen, né?
A princípio, o abate era feito pelo Kohen, mas não que é obrigatório. O abate do animal pode ser feito pela pessoa que trouxe.
Ah,
É a única parte do serviço que pode ser feito por quem trouxe, se ele sabe
Mas
como
ele
faz.
Mas ele não tinha que ter as noções da Shita?
Se ele sabe como faz.
Ah, entendi.
Então, uma pessoa que sabe como faz, ele pode fazer. Não é de qualquer jeito, lógico que não. Tem regras, tem leis. A única coisa é que, embora tem leis, é liberado para quem quiser fazer. Diferente de, a partir do momento que faz a Shita, receber o sangue, e levar o sangue para o altar e todo o resto do serviço, isso tudo não pode ser feito por quem não é Kohen.
Ah, entendi. Eles tinham bastante serviço, né? Meio
tinham bastante
fora,
serviço. Então, na verdade, sim, com certeza tinha bastante serviço e tinha momentos que tinham picos. Porque você imagina que uma pessoa que tem que trazer uma oferenda agora. Você tem que viajar até Yerushalayim. Não é brincadeira. Hoje em dia, você pega um ônibus, você chega mais rápido, pega um carro. Naquela época, era uma viagem. Então, as pessoas não iam o tempo todo para Yerushalayim trazer oferendas. Quando ele já vai viajar, ou já tem um acúmulo, ele vai e faz. Então, no resto do ano, era um pouco mais morto, entre aspas. Quer dizer, tinha, lógico, movimento, mas era... Quando chegava Pesach, Shavuot e Sukkot, que é obrigatório ir para o templo, as pessoas iam para o templo. Já estou indo, já vou acertar todas as minhas contas. Aí o negócio era uma loucura. Então, não são as oferendas podem ser feitas em Yom Tov, não é todas que podem. Essas particulares não podem. Mas tudo bem, então antes, depois, essa semana das festas era uma semana bem agitada. Tanto é que os grupos os Kohanim eram divididos em vários grupos. Eram 24 grupos. E cada semana era um grupo que era responsável. Mas, nas semanas de Pesach, Shavuot, Sukkot, todos os grupos eram convocados. Todos os reservistas. Porque, realmente, era uma loucura a quantidade de gente que tinha Yerushalayim, isso aqui dá conta.
E só tinha um
templo.
Como que é... Devia fazer fila, né,
mesmo? É fila, com senha.
Porque é uma vez, um corban por vez.
Não, né? Um corban por vez. Tem um monte de coanim, eles vão fazendo ao mesmo tempo.
Ah, tá.
Mas é verdade que espaço, você tem que ter espaço físico para poder ir fazendo.
É.
Então, por isso, isso acabava limitando um pouco. Mas, apesar disso... Quer dizer, você vê, por exemplo, o Korban Pesach. O Korban Pesach é o top.
Uhum.
É o momento mais estressante do templo, é o Korban Pesach. Você tem o povo inteiro em Yerushalayim para fazer Korban Pesach. Não tem por pessoa, porque você divide o bichinho por várias pessoas. Mas, de qualquer forma, cada animal, em média, era para 10 pessoas. Então, cada 10 pessoas tem um cabritinho.
Ah, entendi.
Então, reduz já um pouco, mas ainda você está falando em milhares de animais. Tem que fazer fila. Entra todo mundo. Então, como eles faziam? Eles faziam em 3 turnos.
Nossa.
Então, eles entravam no Beit HaMikdash. Primeiro turno de pessoas entrava, fechava as portas. E os Kohanim lá dentro começavam a fazer... A Shrita de um atrás do outro, quer dizer, todos com o anime lá trabalhando. E depois que faz a Shrita, tem que tirar a pele, couro. Só que como vai tirar o couro, tem lá 24 pilares que eles trabalhavam normalmente. Dava para pendurar o animal e trabalhar. Pesach não dá, 24 lugares não dá para todo mundo, tem muita gente. Então as pessoas... colocavam uma madeira, uma tora, assim, em cima de 2 ombros, pendura o animal no meio e o Kohen vai trabalhando assim.
Nossa!
E dessa forma terminava uma turma. Aí sai essa turma, segunda turma entra, fecha as portas, vez da segunda turma. Sai todo mundo, terceira turma, tudo isso na parte da tarde da véspera de Pesach. E eles faziam isso com muita agilidade. Os Kohanim eram muito bem treinados, eles faziam tudo super rápido. Para jogar o sangue no Mizbeach, normalmente qualquer oferenda o Kohen pega e vai levar. num sistema desse, quando está lotado o Beit HaMikdash, e estamos com pressa, não dá para fazer isso. Então eles faziam uma fila, uma esteira humana. Era um Kohen do lado do outro, vindo de onde eles faziam a Shrita até o Mizbeach.
Vai passando
o copinho de mão em mão e voltando os vazios. Vai cheio, volta vazio. Vai cheio, volta vazio. Os Kohanim ficavam assim, cruzando as mãos. E aí o último que chegava, joga o sangue e volta o vazio. Joga, volta. Joga e volta. Joga e volta. Assim vai fazendo. Então eles tinham que estar com condicionamento físico apropriado para poder fazer. E eles terminavam muito rápido.
Que coisa.
É impressionante. Véspera de Pesach, muitas vezes fico pensando nisso. A gente em casa, preparar um seder, naquela correria, naquela loucura, Erev Pesach, e pensa quando tiver o templo, fora tudo isso, você ainda vai no templo para fazer o Korban Pesach. A gente reclama que está estressante véspera de Pesach, não sabemos o que é estressante. Não temos nem ideia do que é.
Como diz uma vez eu falei, eu tive uma aula com o Rabino Abraham Steinmetz, ele falou que a gente não sabe, mas a gente vive melhor do que os reis de antigamente. Hoje tem ar-condicionado, né? Tem sistema de esgoto.
Esgoto, água encanada na tua pia.
Isso aí. A gente vive melhor que os reis.
Energia elétrica, gás na cozinha para cozinhar, não precisa ficar jogando lenha, catando lenha.
É verdade. Então é.
E com tudo isso a gente reclama, não tem tempo.
É verdade, é verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né, Meir?
Graças a Deus. Saúde, é, com certeza, imagina.
O resto a gente vê. É. Tá certo.